A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A rapidez com que se formaram na imprensa nuvens sobre a cabeça do ministro Antônio Palocci pode dar a impressão de que os jornalistas se deixam levar por uma espiral de linchamento midiático, sobretudo no momento em que valentões retóricos já se apressam a pedir o afastamento do presidente da República. Hoje, a Folha dá destaque a um libelo do professor Mangabeira Unger na linha de Diogo Mainardi, colunista da Veja. Ambos querem pôr fim ao governo Lula. A mídia pode estar assanhada, mas não inventou os fatos que colocam Palocci contra a parede. Assim como não inventou os que levaram à queda de José Dirceu, José Genuíno, Luiz Guxiquem, os aliados Roberto Jefferson e Severino Cavalcante, entre outros menos notórios. Trevas de Santo André, o assassinato do prefeito Celso Daniel, é um episódio que só fica mais obscuro com o passar do tempo. Os depoimentos no Congresso tornam mais evidentes conflitos entre a Polícia Paulista e o Ministério Público. A mídia segue a reboque. Um dos presos ouvidos ontem disse que foi torturado. O mistério da fita da tortura. Não pode haver quem tenha visto a fita de vídeo com cenas de tortura num trote de sargentos do 20º Batalhão de Infantaria Blindado sem se perguntar como ela foi obtida pelo Fantástico. A falta de qualquer menção à forma como o vídeo chegou à Globo retira a transparência do episódio jornalístico, omissão que contribui para aumentar a sensação de opacidade que no Brasil envolve quartéis e redações, entre muitas outras instituições ou instâncias da vida pública. Esse trote foi chocante, mas não foi pior do que um dado por estudantes de medicina em 1999, quando morreu o calouro Edson Tsung-Chi, e a reação do Exército, segundo o coronel da reserva Geraldo Cavagnari, pesquisador da Unicamp, foi nítida e inquestionável: afastar os envolvidos e o comandante e passar o caso para a Justiça Militar. Cenas de 30 anos atrás. O Alberto Diniz faz o elo entre o episódio atual e outro do tempo da ditadura militar. Fala, Diniz!
Mauro, você tocou numa questão crucial. Quem forneceu à TV Globo o vídeo do trote dos sargentos? Foram as vítimas? Foram os agressores que se divertiam com seu sadismo? Foram os oficiais superiores? Não é a primeira vez que a mídia recebe uma denúncia clandestina feita por terceiros e deixa de informar como a obteve. Aqui não se trata de proteger a fonte de uma investigação jornalística, mas de obstruir a justiça, já que a revelação do nome do intermediário será inevitável. No caso do vídeo da propina nos Correios, que foi entregue à Veja, a verdade apareceu logo em seguida com a confissão do Araponga em plena CPI. O Exército terá que punir os responsáveis pela violência num quartel e, nesta ocasião, será obrigado a revelar como é que o vídeo saiu das mãos dos agressores e foi parar nas mãos de uma rede de TV. O mais importante, porém, é que, por casualidade, fomos remetidos ao passado e obrigados a encarar cenas de brutalidade que imaginávamos definitivamente removidas da nossa vida. E por coincidência também, hoje à noite vamos reapresentar o programa para lembrar os 30 anos do assassinato de Vladimir Herzog, independência dos órgãos de segurança de São Paulo. Às 10h30 na TVE e às 11h na TV Cultura.
República Brasileira. Ainda uma coincidência, Diniz, é que nesta terça-feira, 15 de novembro, se comemora o 114º aniversário da República Brasileira. O fim da monarquia foi um momento de glória da imprensa, que deu uma contribuição substantiva para o avanço da ideia republicana. Fazer apologia da República era crime desde 1824, ensina a historiadora Silvia Fonseca na edição deste mês da Revista de História da Biblioteca Nacional. República Francesa. República mais importante e mais antiga é a da França, onde o edifício social está em xeque. Na Folha de São Paulo de hoje, o ensaísta americano Douglas Ireland mostra como os guetos suburbanos franceses são fruto de uma política industrial que precisava atrair mão de obra para compensar o déficit demográfico causado principalmente pela Primeira Guerra Mundial, fruto também da maneira como foi realizada a descolonização da Argélia e do fracasso das políticas sociais da esquerda e da direita nas últimas décadas. Seria preciso acrescentar que a mídia francesa, que não é das mais brilhantes, também fracassou. Este programa faz parte de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.